hoje no Zoom da Rádio Observadores. Dito França e Paulo Ferreira, vamos olhar para o YouTube, que voltou a ter humanos aos comandos, e para o Facebook, que diz estar a combater a desinformação relacionada com as eleições. Dito.
Diz que está. Diz Mark Zuckerberg, o homem não eleito mais poderoso da América, e o CEO do Facebook garante que tudo está a fazer para combater então a desinformação relacionada com as eleições. E estas intenções, embora reconfortantes, são no fundo a admissão do grande poder que tem Zuckerberg e o Facebook e as outras redes sociais, o que deve deixar os americanos um pouco desconfortáveis. Até lá, é importante que os americanos tenham noção de que a argumentação apenas é contraproducente no momento em que precisamos da ajuda de todos.
O que é notável é de facto quanto poder e influência os donos das grandes companhias tecnológicas têm e quanto parecem adormecidos por vezes em querer usar esse poder. Bom, será que estão de facto adormecidos ou será que por estarem debaixo de fogo, a serem escrutinados também pelas autoridades políticas norte-americanas, são obrigados a prestar declarações no Senado durante sessões que duram largas horas? Aliás, pela primeira vez juntaram-se os quatro gigantes da tecnologia na mesma audição.
Agora vamos recordar a audição mais antiga de Zuckerberg sobre o escândalo conhecido como Cambridge Analytics, quando o Facebook tornou dados de milhões de utilizadores disponíveis nas eleições há 4 anos, o que permitiu, ainda antes da pré-campanha, portanto com tempo, fazer o perfil do votante e servir-lhe exatamente os anúncios políticos que mais impacto teriam naquele eleitor em específico. E aqui eu recordo como Zuckerberg respondeu durante 2 dias às perguntas dos congressistas sobre este tema. Isto é uma pequena amostra dessas largas horas de audições.
I'm not sure of the exact time, but it was probably around the time when it became public. I think it was around March of 2018. I could be wrong, though. I don't know off the top of my head.
You don't know.
When was the issue discussed with your board member, Peter Thiel?
Congresswoman, I don't know that often.
You don't know. This was the largest data scandal with respect to your company that had catastrophic impacts on the 2016 election. You don't know?
Aqui a Alejandra Olivia Cortez a interrogar a Mark Zuckerberg no Congresso, ou a grelhar Mark Zuckerberg no Congresso, que só diz que não se lembra, não se recorda e não sabe. Então, o que é que estes gigantes tecnológicos poderiam fazer para ajudar a garantir uma eleição livre e justa, caso quisessem? Aqui vão algumas ideias simples. Por exemplo, a Apple, que tem mais de 90 mil funcionários nos Estados Unidos, ofereceu apenas 4 horas de folga remunerada no dia das eleições. E diz o New York Times que com mais de 500 mil funcionários em tempo integral e parcial nos Estados Unidos, a Amazon, para seguir o exemplo da Best Buy e cerca de 1000 outras empresas que se comprometeram a dar algum tempo para que aqueles que quisessem se voluntariassem para trabalhar nas urnas. Ora, aqui na Europa, basta que seja um fim de semana e a coisa resolve-se, não é? Conforme o Marketplace relatou em 2018, o dia é um dreno de produtividade para os americanos. Muitos trabalhadores fogem do escritório para votar e a ansiedade e a excitação do dia são claramente uma distração.
E depois há exemplos como este da Uber que está a organizar-se. Está a organizar-se a Uber para ajudar à deslocação de quem queira votar, mas que vive ao mesmo tempo longe dos locais de votação, isto a ponto de estarem a estudar a possibilidade de emparelhar, combinar motoristas com passageiros que tenham o mesmo local de votação, e assim que chegarem, as empresas poderão então pagar pelo tempo dos motoristas enquanto esperam para votar. Essas são soluções diretas.
Uhum. Mas estamos a sonhar acordados, as opções são infinitas. Basta querer. A 1 mês e meio das eleições já poderíamos ter assistido em Silicon Valley a essa vontade das grandes techs, das grandes tecnológicas que juram querer ajudar as eleições a serem justas e a decorrerem da melhor forma possível. Bem, e se não quiserem ajudar, apesar de o dizerem a 7 ventos, pelo menos não atrapalhem, não é?
Vamos continuar a falar de redes sociais, porque pergunta-se sempre, afinal, como é que se controlam os conteúdos abusivos que por lá caem nas redes sociais e nas plataformas eletrónicas. São empresas cada vez mais pressionadas, como se acaba de ver, para impedirem a publicação então, e a partilha de conteúdos que possam ser falsos, difamatórios, que incitem à violência ou ao racismo, por exemplo, ou que constituam atos de bullying, ou que, no fundo, divulguem fake news. Isto não é nada fácil no mundo onde se publicam milhões de conteúdos por segundo na internet. O YouTube é uma das redes mais utilizadas e acaba de anunciar que vai mudar o seu sistema de policiamento, chamamos-lhe assim, dos conteúdos. Antes da pandemia, a rede de vídeos online tinha uma equipa de cerca de 10 mil pessoas que tinha como única função ver, analisar e, se fosse caso disso, banir da rede os conteúdos que violassem as regras ou as leis. Com a pandemia e o confinamento, o YouTube reduziu drasticamente essa tarefa, que era feita por humanos, e passou a integrá-la a grandes máquinas em grande parte. Os sistemas automáticos, devidamente programados, viam os vídeos e decidiam se eles continuavam online ou não. Mas estes poucos meses da experiência provaram que as máquinas, por mais inteligência artificial que já disponham, ainda não substituem os humanos em muitas tarefas, incluindo nesta. Neil Mohan, o diretor de produto do YouTube, anunciou ao Financial Times que a empresa vai fazer regressar as 10 mil pessoas que controlam os conteúdos problemáticos. Porquê? Porque a passagem das pessoas para as máquinas provocou um forte aumento do número dos vídeos excluídos da rede, incluindo uma grande parte de filmes que não violavam qualquer regra e que eram de divulgação absolutamente legítima.
Ora, foram quase 11 milhões os vídeos retirados do YouTube no segundo trimestre do ano, cerca do dobro do que era habitual, digamos, em cada período, fazendo as contas em cada período de 3 meses. Cerca de 160 mil destes vídeos excluídos foram repostos depois de queixas dos utilizadores e lá está, de uma avaliação humana. Afinal, nada justificava que tivessem sido censurados.
Esta experiência do YouTube mostra que as máquinas podem ser muito mais rápidas a analisar e tomar decisões. Cerca de metade desses 11 milhões de vídeos excluídos não tinha ainda qualquer visualização quando foram removidos da rede, e 80% tinham sido vistos por menos de 10 pessoas, 10 utilizadores. Portanto, as máquinas disparam primeiro e só depois fazem perguntas quando fazem perguntas. Mas os humanos tomam decisões mais acertadas. Quando toca a avaliação de vídeos, imagens, mensagens, as máquinas tendem a tomar más decisões em situações de fronteira. Essa é a justificação dada pelo YouTube, por exemplo. Não é fácil a um sistema de inteligência artificial distinguir uma afirmação feita com ironia da mesma afirmação feita de forma séria. Ou avaliar imagens que tanto podem ser de um incentivo à violência, de um grupo radical, ou podem ser as mesmas imagens incluídas numa notícia de televisão. Portanto, é uma análise mais fina do conteúdo e do seu contexto que muitas vezes separam a legitimidade do abuso.
Este regresso ao método humano acontece numa altura em que os protestos antirracistas cresceram, em que há uma campanha eleitoral altamente polarizada nos Estados Unidos e que há cada vez mais pressão sobre as redes sociais para travarem, como dizias, Paulo, o discurso do ódio e as fake news.
Até porque os anunciantes estão atentos, já começaram a tomar as suas opções e a cancelar campanhas publicitárias por não querer muitas vezes as suas marcas associadas a conteúdos condenáveis. O YouTube atribui agora às máquinas a seleção de conteúdos então potencialmente problemáticos, mas deixa para os 10 mil moderadores humanos a decisão de os manter ou eliminar da rede. Uma tarefa hercúlea, já sabemos, porque em cada minuto que passa são colocados online 300 novas horas de vídeo, é assim no YouTube, e onde em cada dia são vistos 5 mil milhões de vídeos. É mesmo uma tarefa para homens e para máquinas, mas isso já os propaganda tinham descoberto há muito tempo.
Os alemães, propaganda no fecho de mais um Zoom da Rádio Observador, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira. Se não ouviu desde o início, já sabe que pode fazê-lo dentro de instantes em podcast.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.